Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior. Começar por aqui este episódio não se deve ao facto de este programa muitas vezes falar do passado, mas sim porque, no caso do objeto de que vamos falar, faz todo o sentido lembrar que hoje em dia praticamente já não é assim, mas antigamente, quando ligávamos um rádio, era mais ou menos isto que se ouvia, enquanto procurávamos meticulosamente pela posição que tinha a nossa música favorita e as ondas de rádio com melhor qualidade. Hoje em dia, este gesto já praticamente não existe, carregamos num botão e a música aparece imediatamente. Tal como quando carregamos num botão e a luz de casa acende. Ou então, quando tocamos no ecrã do smartphone e já mandamos uma mensagem. São coisas que acontecem de forma tão simples que nem sequer pensamos como é que elas acontecem. Se pensássemos nisso, chegávamos a esta conclusão.
Toda a gente, desde que se levanta até que se deita, usa a eletrotecnia.
Até quando vamos a uma consulta médica? E, aliás, este detalhe é muito mais importante do que possa parecer para a história que vamos contar. Estamos a falar de que objeto?
Estamos a falar de um oscilógrafo. Um equipamento que antecedeu os osciloscópios atuais, que toda a gente mais ou menos conhece, e representam, basicamente, sinais elétricos de uma forma que se pode ver. Eu sou Albano Inácio dos Santos, engenheiro eletrotécnico de formação no ramo de telecomunicações e eletrónica.
E o que é um oscilógrafo, então?
Portanto, os oscilógrafos são, de uma forma assim muito simples, um aparelho que permite realizar a observação de sinais rápidos síncronos com a rede elétrica. Eu sou Carlos Ferreira Fernandes, fui professor no Instituto Superior Técnico desde 1979 a 2020, quando me aposentei, e desde 2015 faço parte do grupo que iniciou os trabalhos que levaram à abertura do Museu Faraday, de que sou diretor executivo até ao momento.
Eu olhei um pouquinho para o oscilógrafo de que estamos a falar. Na prática, o que eu vejo é uma luzinha. Mas é uma luzinha que tem comportamentos diferentes. Como é que isso se vê? Sei que há uma parte do objeto que roda, que tem pequenos espelhos. Expliquem-me um pouquinho.
Sim,
o processo.
Então, basicamente, a origem começa numa fonte de luz, portanto, uma lâmpada elétrica que produz uma fonte de luz. Passa por um orifício com uma lente e transforma-se num feixe fino de luz. Esse feixe vai dirigido a um espelho móvel que é nada mais nada menos do que um galvanómetro. Esse galvanómetro move-se e reflete a imagem para um espelho que está a rodar. Portanto, o galvanómetro basicamente faz as variações verticais e o espelho a rodar produz uma continuidade da imagem no espaço horizontal. Podemos assim ver um sinal a duas dimensões, de uma grandeza elétrica que passou por ali, pelo objeto.
Ao início via só um pontinho de luz e passei a ver uma espécie de uma onda.
Sim, esse pontinho de luz, ao passar pelo tal espelho, que é um galvanómetro, é refletido na vertical, portanto, de acordo com o sinal que lá passa.
E depois porquê que eu comecei a ver uma onda?
Exatamente.
O que é que se alterou?
Alterou-se o sinal, em vez de estar estático, portanto, em vez de estar num pontinho fixo, do tal feixe de luz, passou a variar em termos de verticais. E daí produzir uma onda vertical que só é visível se eu acompanhar o movimento horizontal que é dado pelo espelho.
Deixa-me ver se eu entendo. Aquilo está-me a permitir ver a eletricidade ou o comportamento da eletricidade que eu tenho nas minhas tomadas e nos meus interruptores?
Exatamente. Permite ver a forma de onda da eletricidade que temos, por exemplo, nas nossas tomadas elétricas. E, aliás, acontece isso. Poderia ser outro sinal, mais rápido, eventualmente, mas até na aplicação que temos aqui, permite ver o sinal da rede elétrica, ou seja, a corrente que passa, que temos em casa.
Como é que foi criado este processo que consegue mostrar-nos o comportamento da eletricidade?
Bom, como em todos os outros casos da teoria do conhecimento, a necessidade aguça o engenho.
Naturalmente, e ainda bem.
E aqui foi, sobretudo, a área da medicina, porque na área da medicina...
É sério? Foi na área da medicina?
Na área da medicina, porque era importante para as pessoas saberem como se comportava, por exemplo, o seu coração. Uhum. E foi nesse sentido que os primeiros aparelhos foram desenvolvidos.
Ah, portanto, aquilo que eu estou a ver é o eletrocardiograma da eletricidade?
No fundo, seria a aplicação daquilo que se chamava um eletrocardiógrafo. Mas, no entanto... O primeiro aparelho, uhum, que pode ser considerado incluído neste conjunto, porque fazer uma classificação é sempre difícil, uhum, porque as coisas não encaixam forçosamente em compartimentos. Cada vez mais as fronteiras estão diluídas e nós não sabemos muitas vezes se isto pertence a este compartimento ou ao outro. Mas o primeiro, que poderia ser considerado um oscilógrafo, foi desenvolvido, por acaso, na área da eletrotecnia.
Uhum.
Portanto, foi desenvolvido por Lord Kelvin Thomson, que desenvolveu na área da telegrafia, chamemos-lhe assim.
Sim.
E foi com base nesse aparelho que, depois, por condicionalismos de necessidades, os médicos físicos aproveitaram essa ideia para desenvolver para uma dada aplicação que tinha a ver, portanto, por exemplo, com o funcionamento do coração,
uhum,
e a possibilidade de registar essa movimentação numa folha, portanto, a duas dimensões, mas que foi aplicado nessa área e que, curiosamente, embora tenha sido desenvolvida e aperfeiçoada com a tecnologia desde então, estamos a falar do princípio do século XX, desde aí que houve grandes desenvolvimentos, mas fundamentalmente a base está lá e quase que se poderia dizer que as coisas se mantêm praticamente com a mesma forma, enquanto que na parte da telegrafia os desenvolvimentos foram muito mais acentuados. Mas isso tem a ver não só com a parte tecnológica, como com a parte das motivações, que, como nós sabemos, e atualmente isto hoje muda de dia para dia.
Uhum.
O que é importante ontem pode já não ser importante para a semana, e o que foi importante há 100 anos atrás pode regressar numa nova perspectiva.
O que é que sabemos deste modelo Siemens que está no Museu Faraday?
Data de 1925, portanto, fabricado, como dissemos, pela Siemens. Tinha três feixes óticos, podíamos ver três sinais simultaneamente. Este foi usado em eletrotecnia, portanto, a eletrotecnia do professor Moncada, muito conhecido aqui no técnico, enfim, há algum tempo, e acabámos por o recuperar aqui para o museu.
Foi utilizado nas aulas mais ou menos quando?
Eu deduzo que até ao fim dos anos 60. Portanto, antes disso, não sei quando é que começou, mas cedo ainda era usado.
Ao que sei, há um sucessor deste aparelho também no Museu Faraday, é isso?
Sim, está a falar de um outro aparelho que se chama Oscilofile, que recebemos recentemente, e esse, sendo baseado no mesmo princípio, é um aparelho que permite registar já em papel, enquanto que o oscilógrafo Siemens permite apenas ver a imagem luminosa do sinal. Este oscilofile permite registar num papel fotográfico os sinais que entram no aparelho.
Mais uns quantos do que os três que a gente
sabe. Sim, este permite, tem até 16 canais, portanto permite-nos visualizar 16 canais simultaneamente.
Semelhanças, ao que sei, são os dois Siemens.
Sim, são os dois Siemens, no caso.
Uma grande diferença é que o Delfim, de que estávamos a falar agora, o oscilofile, já tem um aspecto quase de um PC, de uma torre de PC, é uma caixa, já é um aparelho muito mais moderno. Estávamos a falar de mais ou menos de que época?
É que era dos anos 65. Fabrico 65.
O aparelho dos anos 20 é todo ele muito diferente e... diria que se estivéssemos a olhar para um comboio dos dias de hoje, que é todo ele muito compacto, estaríamos a olhar para uma espécie de locomotiva, porque é tudo muito mais despido, vêem-se todos os elementos.
Exatamente, uma locomotiva a vapor, por exemplo, que seria da altura correspondente, onde se vêem, de facto, as várias peças que compõem o aparelho, enquanto que no oscilofile já está tudo dentro da caixa. Não é?
Como
já
engenheiro, não... gosta mais de que tipo de...
Visualmente é mais apelativo o oscilógrafo Siemens de 1925, porque nós vemos e podemos mostrar às pessoas o que é que está a acontecer ali, como é que surge a imagem.
Mostrar às pessoas. É esse o objetivo geral do Museu Faraday. Mostrar às pessoas como funcionam e como funcionavam as coisas que em tempos que já passaram foram essenciais no dia-a-dia e também na ciência. Este oscilógrafo de 1925, claro, também cumpre esse objetivo.
Permito-vos mostrar a pessoa que veio ao museu e anteriormente a alunos que estavam a tomar contacto com estes fenómenos, permito-vos mostrar como é que as coisas realmente aconteciam, funcionavam na prática. Não é?
Só para dizer aqui que com algo que está ligado ao oscilógrafo, que começou por estar eventualmente há 100 anos ligado a uma área como a medicina. Neste momento está a ser utilizado 100 anos depois no Museu Faraday com uma aplicação que permite para os alunos de eletrotecnia perceber funções básicas da eletrotecnia usando um dispositivo que é a chamada junção PN, que é o dispositivo básico das células solares e que abre um domínio que é do aproveitamento da energia solar, que é um assunto que está na berra também. Ou seja, pode haver ali uma pessoa que vá ver aquilo e que esteja a ver o oscilógrafo e de repente vê o diodo e começa a ligar isso com algo que lhe é importante.
Podemos estar a falar nas energias renováveis.
As energias renováveis. Portanto, isto é um poço sem fundo. Eu terminava a dizer o seguinte: eu duvido que, e mas gostaria de se voltasse para trás de ver, que as pessoas que começaram a trabalhar nestes assuntos porque se interessaram, eram pessoas que eram curiosas e que há 100 anos começaram a trabalhar neste assunto, alguma vez tivessem a percepção da importância do filão que aqui estava e que não para de nos surpreender. Acho que eles mereciam saber isso porque foram, digamos, uns pioneiros, mas não foram mais do que uma sequência de... Eles fizeram isso, para trás houve outros, e se nós começássemos a escavar, íamos sempre cada vez, ou seja, os anos dourados de cada um de nós está sempre para trás, agradecendo àqueles que estiveram antes de nós.
Para terminar a conversa, tenho uma curiosidade. Falámos aqui nos alunos de eletrotecnia, para quem é possivelmente importante ver os básicos do básico, da sua área. Outros visitantes do Faraday, qual é a reação que têm normalmente ao terem esta percepção visual que é possível ter com este oscilógrafo?
É, curiosamente, é sempre uma reação muito positiva. As pessoas ficam espantadas um pouco, não é? Como é que podem observar um sinal com um motor de espelhos a mexer e uma fonte de luz, que afinal é refletida no tal espelho que é o galvanómetro? E ficam todas muito agradadas com esta experiência. Eu diria que este é dos aparelhos mais mostrados no museu, a par com o telefone Gobe, que é de 1892.
Que já foi objeto de um dos nossos episódios.
Sim, é um objeto mostrado obrigatoriamente, entre aspas, sempre que há visitas, e as pessoas ficam contentes com isso.
O oscilógrafo de que falámos neste episódio está exposto e pode ser visto a funcionar no Museu Faraday, no campus do técnico na Alameda, onde também está o oscilófilo dos anos 60, que veio suceder tecnologicamente ao oscilógrafo dos anos 20, do século passado, e a fazer-lhes companhia. No museu está o telefone Gower Bell dos finais do século XIX, que foi mencionado agora mesmo e de que aqui também já contámos a história logo num dos primeiros episódios do programa, o episódio número 5. E uma visita ao Faraday é muito mais do que simplesmente ver objetos. É como viver várias viagens no tempo a cada visita e a cada objeto que se vê por lá. Muito obrigado ao engenheiro Albano Inácio dos Santos e ao professor Carlos Ferreira Fernandes pela conversa, aliás, conversa que foi mais longa e com muitos mais detalhes históricos e técnicos, não só sobre o oscilógrafo, como também sobre o estudo das ondas que existem basicamente em tudo, desde que tenha uma ligação à corrente ou uma bateria. Essa conversa completa pode ouvi-la em 110.tecnico.ulisboa.pt, o site do programa, onde ainda pode ler o texto do Silvio Mendes e encontrar muito mais conteúdo extra sobre este e sobre todos os episódios do programa. 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação e
imagem e marketing
do Técnico.
E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.